Meus amigos ouvintes e minhas amigas ouvintas!
Boa,
tá começando o programa da emoção, apresentado pelo Vitão. Mais uma Rádio Bolão! Desta vez com a participação do Andreazzi, lá do México.
Fala, seu Vitão. É, tudo Vitão, bom? Tudo bem. Só esse seu ouvinte foi ótimo, gostei.
É, eu estou, né, tentando aí captar a simpatia das nossas...
Das nossas ouvintes.
Das nossas ouvintas.
Ouvintas, ouvintas.
Opa! Ouvinta.
Pois é, seu Vitão, pois é, seu Vitão. Brasileirão
e correndo. O Brasileirão já está pegando fogo já, né? E como já era de se esperar, diga-se de passagem, o líder continua sendo o mesmo de sempre. Ou seja, o grande Corinthians, o melhor time do Brasil.
Eu concordo. Nessa época do ano, nessa época do campeonato, é isso não. É o mesmo líder de sempre. No final muda um pouquinho, mas nessa
vai
época...
Não vai mudar, não adianta ficar com essa esperança, porque às vezes dá pra perceber aquela pinta de campeão, né? Time que...
9 rodadas, hein? Não deu 1/3 do campeonato, mas já estamos aí. Estamos campeões. É campeão.
Lógico.
É campeão.
Os outros times vacilam também, ajudando, né?
Complicado.
O Corinthians... Os outros times também colaboram, não fazendo a sua parte. Por exemplo, o São Paulo foi até o Barradão e levou uma sapecada do Vitória. 3-2.
Não, sapecada não. Peraí, sapecada. Perdeu.
3-2,
só. Perdeu. 3-2. Não viu a cor da bola, fez 2 gols como? Sorte. Ah,
querendo. Como... Aproveitando que você está aí no México, pegando um gancho mexicano aí. Foi sem querer, querendo.
O que, rapaz? Estamos aí na luta, aí na brincadeira. E outro, digo mais. Já disse isso antes, vou dizer de novo. Brasileirão, pré-temporada, meu amigo. Pré-temporada. Estamos na Libertadores. Se perder a Libertadores, que eu acho pouco provável. Se perder a Libertadores...
Você é um dos poucos que acha pouco provável. Ultimamente a coisa tá ficando diferente, viu? Mas eu já vou chegar lá, Enfim, eu digo isso por quê? Porque esta é a segunda rodada consecutiva que o São Paulo perde e, ao mesmo tempo, o Inter ganha. O Inter ganhou do Ceará de 2-1, né? E a coisa, né, acendeu duas... Se no meio da semana tinha acendido a luz amarela, agora assim, tá ficando laranja já, né? Tá quase vermelha a coisa no Morumbi, porque o jogo contra o Inter tá se aproximando e até agora a gente não viu nada do São Paulo.
Então,
o Inter já temos 2 vitórias aí.
É como bom,
mas o São Paulo, Andreazzi, não é o único que... Eu até queria saber a tua opinião, mas o São Paulo não é o único que tá com a luz quase vermelha. Mas fala do São Paulo. Porque, afinal de contas, o Inter ganhar 2 jogos seguidos e o São Paulo perder 2 jogos seguidos, não é normal, né?
Normal. Acabamos de voltar da Copa do Mundo, todo mundo meio barrigudinho ainda, tá muito tempo sorvetão, ainda tá na barriga, tá? Normal. Libertadores é aquela história, cara, Libertadores. São Paulo não vai bem no brasileiro, tá, não sei o quê, Libertadores se amarra, se arrasta e pum, ganha. Então, assim... Contra o Inter, já tem um maior histórico, né? O Inter vem com aquela... Ganhamos a última vez, então o Inter vem com alguma força. Mas São Paulo tá aí, cara. Não é a mesma coisa. Não dá pra comparar. E outra.
Bom.
Então, tá indo. Não é na rodada do brasileiro. Não tá, essa preocupação do brasileiro não existe agora.
É.
Diz que existe, né? Diz que existe. Mas a gente sabe que vai se adaptando e tal.
Ó, o próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Grêmio itinerante que hoje está em presente no Grêmio.
O Grêmio de qualquer lugar.
O Grêmio de qualquer lugar.
O Grêmio
from nowhere.
Exatamente.
Então, se não ganhar do Grêmio de Prudente, vai ser no Morumbi o jogo, né?
Aí é o último jogo.
É o jogo pra ganhar.
É isso? Que é o último.
Não, tem mais um.
Da Libertadores? Não, tem mais um. Tem mais um.
Não, tem mais um. Vou verificar aqui, mas não é. Santos! De qualquer forma, é um jogo que o time tem que ganhar, porque afinal de contas, né? A gente sabe que o Grêmio de Prudente é um adversário ganhável, né? Ainda mais jogando em casa, pelo amor de Deus.
Ganhável é uma palavra forte.
Bonita, né? Depois de ouvir, tá? Ganhável.
É uma palavra forte. Acho eu que 1-0 é suficiente pro São Paulo. Depois pega o Santos na Vila.
Na Vila.
E aí Santos, eu acho que é o
aliás,
antes do jogo da Libertadores.
Exatamente. É um ponto importante falar do Santos, porque justamente o que eu ia dizer é que além do São Paulo, que tem a luz laranja quase vermelha acendida no Morumbi, na Vila Belmiro também está acesa, né, piscando farolantemente, outra boa palavra, farolantemente.
Farolantemente. Tá bem hoje.
Uma luz, hoje eu tô inventando palavras, eu vou fazer um dicionário só meu.
Só pra hoje, né? Hoje só pra hoje.
Só pra hoje. O Santos também tá com alguns, né, alguns alertas estrondando na Vila Belmiro, porque além do São Paulo ter perdido pro Vitória, e esse também é um alerta pro Santos, porque o São Paulo perdeu pro Vitória, que é o adversário do Santos, né, na final da Copa do Brasil. Vitória que ganhou do São Paulo, e que também foi a Porto Alegre e empatou com o Grêmio. Vitória está invicto nessa volta de Copa aí, né? E o Santos, Andreazzi, que já tinha perdido o clássico contra o Palmeiras, e a gente falou, não, mas clássico é clássico, é perdível, não sei o quê. Hoje perdeu na Vila para o Fluminense por 1-0.
Olha, rapaz. Santos perder na Vila não é mais novidade pra ninguém, né? Cá pra nós. Não é mais novidade pra ninguém.
Olha,
e perdeu pro Fluminense.
Não lembro aqui agora quantos jogos o Santos perdeu na Vila esse ano.
Não, esse ano não tá
eu
bem,
sei
não.
Que perdeu. Então, não, esse ano que eu me lembre assim, Tchananãs perdeu, acho que um jogo pro Palmeiras.
Verdade. Eu tô falando do São Paulo. São Paulo é que tá perdendo o Morumbi. Não, o Santos, verdade, não tem perdido muito na Vila, não. É novidade mesmo.
Santos na Vila, não perdeu. Tá certo que não pegou ninguém, assim, muito complicado na Vila. Não teve nenhum jogo complicado na Vila até agora, o Santos.
Ah, o Flu. Hoje, sim. Eu acho que o Fluminense é um jogo time bom pra ganhar do Santos, sim.
Não, mas o Fluminense é o primeiro time que tá ali nas cabeças do campeonato, que o Santos pegou na Vila e ganhou o Fluminense.
E agora, né? Se o Coelho não atender hoje, é medo também.
Eu acho que o Coelho vai passar já
a noite,
o sétimo dia de banheiro já.
De banheiro já. O Coelhão e o seu banheiro preto e branco. Ei, Coelhão! Coelhão, sai daí, Coelhão!
Sai da toca, Coelhão! Até porque no próximo fim de semana ele tem que aparecer, porque aí é Santos e São Paulo, vocês vão ter que conversar aqui, né? O Santista e o São Paulino vão ter que dar as caras. É clássico, pô.
Eu vou estar aí, então. Então, tamo aí. Tamo aí. Perdeu, ganhou, tamo aí. Não tem essa. Agora, o Santista já fica meio naquela. O Santista fica, meu banheiro, vou falar com o São Paulino. Meu banheiro, São Paulino. E aí vai o banheiro, então. Aí vai o banheiro dele.
Vamos ver aí. E hoje, André, a desculpa do Robinho não pega, porque o Robinho jogou hoje.
O Robinho foi jogou campeão hoje, de verdade. Então, e aí faz o quê, né? Faz o quê? Adianta a vida do cara, mal planejado, não sei o quê, hein? Piaba. Eita, certo. É o mesmo de sempre mesmo.
Falaram tanto que o Robinho foi a ausência que causou a derrota pro Palmeiras, né? Hoje o Robinho jogou. E diga de passo, Santos jogou melhor que o Fluminense. Só que é aquela coisa, jogou melhor e perdeu. O futebol tem dessas coisas, né?
Sim.
Apesar de que essas coisas acontecem, tampouco são, assim, muito bem-vindas, né? Porque você jogar melhor e ganhar também te dá uma certa insegurança, ou não?
Jogar bem e ganhar, não entendi.
Não, porque assim, você jogar
bem e ganhar, ótimo.
Não, porque é a segunda vez. Não, jogar bem e perder, desculpa.
Ah, bom, aí sim. Não, aí
jogar bem e perde. Porque é a segunda vez que o Santos perde e o técnico do Santos vem falando, não, a gente jogou bem, mas perdeu.
Que bom, entendeu? Né? Que bom, que bom. Fico feliz. Fico feliz. Tomara que jogue muito bem contra o São Paulo. Tomara que jogue muito bem. Nossa, que arme a jogada, que toque a bola, que tome dois gols. Mas jogamos bem. Jogamos melhor que o São Paulo. Mas o São Paulo conseguiu chutar duas vezes no gol e fez. Às vezes acontece, né?
O que eu acho que deve estar inculcando a cabeça do torcedor santista é o fato de que o time, até a Copa começar, era um ataque infalível, né? Era 3-4 gols por jogo.
Verdade.
E até agora, nem dois jogos, o que male male são 180 minutos, o Santos só fez um gol. E contra o Fluminense, na Vila, uma Vila que não estava vazia para nada, né? Inclusive dizem que o Coelho foi na partida, eu estou tentando ligar para ele, mas ele não me atende, né? Para a gente saber se ele foi no jogo ou não. Mas enfim... Na Vila, o Santos passou em branco. O jogo foi 1-0 pro Fluminense. O Fluminense achou um gol nos 30 e poucos do segundo tempo, mas fez o seu gol. O Santos chutou e não fez o seu gol. Né?
É
complicado você querer ganhar quando você não consegue fazer gol.
Volta às aulas, volta às aulas. Não sabia de mais nada, tamo aí. Não fomos pra Copa, agora quero que se dane. Tem isso também, hein? Tem isso você também,
acha?
Hein? Tá, com certeza. Não fomos pra Copa, o Dunga não quis, não sei o que lá. Vamos jogar tanto assim pra quê? Vamos jogar nada.
Bom, um dos que claramente tá jogando mal, contando esses dois jogos, pode ser que ele volte a jogar o que jogou no primeiro semestre, mas contando esses dois jogos, um claramente jogando mal é o Neymar.
Mas é lógico, é típico, não tem estrutura psicológica, cara. Pra mim é natural que ele não jogue bem nessa volta. Ele tava crente que ia pra chutar a Copa do Mundo, não foi pra Copa do Mundo, e acho sim que tem esse porém aí lá, já que eu não fui também, vou dar tanto sangue agora pra quê?
Será? Porque você não acha que a mídia também ajudou? Porque eu acho que de repente foi um pouco a mídia que colocou muito na cabeça do garoto. Não, garoto, você vai pra Copa mesmo.
Foi,
fica tranquilo que a gente garante pra você, ó, pra todo mundo aí, Twitter, blogs.
Foi, lógico que foi. Só que tem um porém. Você faz isso.
Dunga, leva o Neymar.
É, mas peraí, cara. Tem muita gente fazendo isso. Só que esquece que é o seguinte, ele tem que ter a cabeça no lugar e dizer, bom, não fui. E agora? Ah, agora eu vou dormir? Não, pô, peraí. Não fui, agora eu vou dar um jeito de ir. Ué, agora não fui pra Copa e que se der o resto?
Pois é, o time tem uma final aí pela frente.
Né? É, isso que eu tô falando. Então, agora ele não tem estrutura desse tipo, pra aguentar esse tipo de pressão.
É garoto ainda.
Garoto ainda, lógico. Nem tem que ter. Não tô falando que ele é ruim por causa disso, não. Não, normal. A idade dele é normal. Mas é isso. Tá voltando de férias. Não fui pra Copa. Será que eu sou tão bom assim? Tem isso também. Tem um monte de coisa que pode estar passando na cabeça dele que só ele sabe. E aí, meu amigo? Tem que esperar.
E aí, tem gente no Santos capaz de dizer isso pra ele? Não digo só a estrutura, o Santos deve ter aí...
É, pô.
O Santos deve ter psicólogo, deve ter algum trabalho de bastidores pra esse tipo de jogador e pra esse tipo de situação.
Ah,
mas
sim.
No elenco do Santos, eu digo. Porque, por exemplo, o Robinho joga no Santos. E é, dizem, né, não temos por que duvidar, que é amigo do Neymar.
Sim,
né?
Sim.
E o Robinho... Apesar de que a frustração foi menor, porque o Robinho estourou depois da Copa de 2002, né? Estourou em 2002, mas depois da Copa.
Verdade.
Mas já perdeu a Copa. E a Copa de 2006 também foi uma meia frustração pro Robinho, porque ele foi pra Copa, mas ficou no banco. Praticamente não jogou naquela Copa. Entrou em dois, três jogos aí.
É, jogou bem pouco mesmo.
Ah, mas... Não lembro, acho que nem fez, não chegou nem a fazer gol. Não tenho certeza, não lembro bem. Mas acho que ele nem chegou a fazer gol nessa Copa de 2006.
Mas então, aí que tá. O Robinho, estando por lá, e aí, digo assim, com alguma ideia disso, ele é amigo, sim, conversa, deve conversar muito com o Neymar. E aí deve rolar alguma coisa, tipo, pô, toma aí, né, assim, você tá melhor, relaxa, vamos jogar. Tem que rolar. É a única pessoa que eu vejo... E tem o... Como é o nome dele? Esqueci agora, que é mais velho, que tá no Santos de volta.
O Léo?
O Léo, que jogou com o Robinho lá no começo e tal. Também é outro que pode ajudar. Ah, acho eu que pode ajudar.
É que o Léo não foi um cara assim com experiência em seleção, né? O Léo é um cara que foi convocado algumas poucas vezes, né? Mas não tem... Não tem essa experiência da frustração ou não de uma convocação para a Copa.
Exato.
Né? Porque isso é uma sensação que poucos, né? Muita gente passa pela seleção. Antigamente era mais difícil ir para a seleção. Hoje em dia já não é tão difícil. Mas ir para a seleção que vai para a Copa ainda continua sendo muito difícil.
Claro, é a mesma dificuldade agora. O problema de quem está no Brasil é maior um pouco, porque tem aquela história, né? Eu vou convocar, convoca-se quem joga na Europa e tal. Mas o certo mesmo é assim, nunca tá certo quem vai para a seleção. Não adianta achar que tá, porque não tá. Desculpa, Vitão, eu fico tossindo.
Tranquilo. Quem vai... tosse, aqui a gente
pode espirra, a gente pode
falar palavrão. Pode tudo.
Agora, sei lá, eu acho sim que ele tem gente perto capaz de ajudar. Se tá ajudando ou não, é outra história, né?
Enfim.
Mas vamos que vamos.
Vamos que vamos. A gente falou em amizade, eu acabo de ler aqui uma notícia, que não é bem uma notícia, é um rumor, vamos ver se vai se esclarecer depois. De que o Robinho e o Wesley, no vestiário do Santos, após o jogo com o Fluminense, teriam trocado insultos e quase partido para os finalmente. Né?
Beleza. Eita,
não sei se isso é verdade, né? Isso provavelmente vai ser perguntado nos próximos dias, né? Mas isso é que o torcedor do Santos não gosta de...
Não, é o que tá precisando, é exatamente o que tá precisando. Perdemos dois jogos, agora vamos partir pra porrada. É isso mesmo.
lá em Salvador o pessoal deve estar gostando dessa notícia, caso se confirme, é rumor por enquanto.
Ah, Vitão, cá pra nós. Vimos futebol algum tempo e tal. Alguma vez alguém disse: ah, não, deve sair na porrada assim. Acho que não, né?
Pois é.
Acho que não.
Então, mas vamos ver como vai ficar os ânimos santistas nos próximos jogos, principalmente entre o Robinho e o Wesley, já que isso, né, surgiu aí como boato. E também dizer que o Santos vai jogar o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, né? É o último jogo do Santos antes do clássico contra o São Paulo da Vila. Falando em Atlético... Teve um Atlético que foi até o Pacaembu hoje e tomou uma saraivada. 1-0 pro Coringão.
Ah, isso eu queria ouvir.
Que continua líder do Brasileirão.
Isso que eu queria ouvir.
Imprimindo a superioridade gigantesca sobre o time do lesionado Vanderlei Luxemburgo.
Gigantesca. Saraivada, gigantesca. Quanto foi o jogo?
Foi 1-0 pro Corinthians. Ficou barato, porque merecia ter sido uns 4-0. Né?
Merecia, lógico, merecia.
O Corinthians, inclusive, perdeu um pênalti no primeiro tempo, que o Chico bateu um pouco... Deu quase muito bem. Só faltou a bola em traço.
Ah, é, não. Bateu quase muito bem. É o novo... Isso é novo.
Se a bola tivesse entrado, seria a perfeição...
Tá, verdade.
Mas como a bola foi um pouquinho pro lado e acabou saindo,
Digo Mussari, não foi... Futebol brasileiro é uma beleza. Uma beleza.
Mas foi quase, Andréasi.
Uma beleza. Futebol brasileiro é uma beleza. A gente tem um time que joga muito bem e perde. A gente tem um time, um pênalti muito bem batido, ou quase bem batido e perde. É, eu tô
pensando... Quase perfeito, ele foi bem batido, ele foi quase perfeito.
Quase perfeito.
Só não foi perfeito porque não entrou.
Puxa vida. Que coisa. Porra. Isso. Fico aqui pensando que é o conceito disso, né? Que leva uma pessoa a dizer que um pênalti foi quase bem perfeito, ou quase perfeito, mas não
quase
entrou.
Quase perfeito. Verdade. E não entrou por casualidade, ó.
É, bateu aonde a bola? Posso saber?
É, a bola foi pra fora.
A bola foi pra fora.
É,
foi bem batido.
Ali, tipo, tirando tinta da trave.
Vitão, conta pra mim do negócio que aconteceu no Chile, conta. Vamos, esse negócio
então,
tá indo roxo,
mano. Depois a gente vai falar um pouco mais de alguma coisa. Você falou em pênalti, aconteceu um fato inusitado na segundona do Chile. Olha o Lindenberg pra falar na segundona, pra ver se isso acontece na segundona daí do Brasil. No Chile, ontem à noite... Um árbitro, até tem o nome dele aqui, Marcelo Miranda. O seu Marcelo Miranda, no jogo do Rangers de Talca contra o Concepción, em Concepción, deu um pênalti pro time que estava ganhando, o time da casa estava ganhando de 1-0. Teve um pênalti a seu favor. E o cidadão que bateu o pênalti, perdeu o pênalti. Aí ele mandou voltar. Aí o cidadão foi, bateu de novo e perdeu de novo. E o juiz mandou voltar de novo. Aí trocaram de batedor. E o segundo batedor foi e perdeu, Andréasi. Três pênaltis pedidos. Mas o que o juiz fez? Adivinha o que o juiz fez?
Mandou voltar.
Mandou voltar de novo. Aí na quarta vez, o cara fez o gol, olha lá.
Porra, que beleza, hein?
E adivinha se ele mandou voltar?
Não.
Não, aí valeu. Maravilha. E se foi... Aí não terminou aí a brincadeira. Porque aí, quando o cara pôs a bola dentro do gol e valeu, aí o zagueiro do time prejudicado, o Rangers de Talca, foi tirar essa situação com o juiz, certo?
Certo.
Com palavras muito pouco delicadas, porque a situação merecia... Pedia palavras mais calientes, né? E o juiz expulsou o cara.
Ó, oh, injustiça, hein?
É? O juiz expulsou o cara. Aí, o que que o cara fez?
Mandou voltar. Não.
Não, o cara foi... Seria bom mandar voltar a expulsão. Até agora não aconteceu, né? Um dia, dia vai acontecer.
Só o Pelé uma vez.
É, então, o Pelé já mandou voltar, mas aí era amistoso, oficial nenhuma. Então, o juiz não mandou voltar a expulsão e o cara foi e deu uma chave de braço no juiz. Olha que legal.
É, da, quase... Ele joga na Holanda?
Ah.
Ele joga na Holanda? Não? Ele é holandês?
Olha, se ele fosse holandês, os caras iam pensar em convocar.
Oh, beleza.
Mas ele é, o zagueiro que fez isso é paraguaio, joga no Chile, aqui na segunda divisão. Deu uma chave de braço, quase matou o juiz. E aí, o pior é que o jogo continuou. Separaram o cara lá, tiraram o cara do juiz. E o cara foi embora. O jogo continuou e o Deportes Concepción ganhou de 2-0. Com um pênalti que voltou 3 vezes. Na quarta, o cara fez o gol.
Pô, podia fácil ser 5-0 isso aí.
Pois é, se todos os pênalti tivesse
errado, né? Porra, brincadeira.
E a gente achando que a segunda onda do Brasil é ruim.
Não, coisas que só a Rádio Bolão traz pra você. Entendeu?
Exatamente. Quatro, pode esperar que nós estamos já. Eu já tô buscando aqui no YouTube. Vamos colocar no blog da Rádio Bolão lá. Você pode acessar e ver o vídeo do cara perdendo os pênaltis e depois enforcando o juiz. Ó. É o. Um espetáculo, né, do futebol moderno. Enfim, voltando à vaca fria, né, o Corinthians jogou melhor hoje, o Andréasi, que o Atlético Mineiro. Mereceu ganhar.
Mereceu ganhar de muito, né?
Mereceu ganhar de muito eu não sei. Agora, partindo para a sinceridade, Corinthians foi um time muito bom defensivamente, tanto que não tomou gol e não sofreu nenhum... Não sofreu nenhuma pressão do Atlético, assim. O Atlético...
O Atlético não vem tão bem assim, vem? Eu não tenho achado não. Jogando muito bem, não.
Mas até aí, não vem bem e não fez gol. Pode, nem chutou um gol quase também. Agora...
É, isso conta.
O ataque do Corinthians precisa pôr o pé na forma, porque... achou um gol... no segundo tempo, depois de muitas ocasiões de gol que o Corinthians criou e perdeu quase todas elas. Quase não. Só não foi quase, inclusive, porque a bola entrou.
Uma vez.
Perdeu até um pênalti.
Que beleza.
O Corinthians, ofensivamente, está muito... muito fraco. Assim, para quem é líder do campeonato, né? E o torcedor fica feliz porque o time é líder... E por outro lado, né, tá passando uns eventos que eles não passam. E não porque tá tomando gol, porque se o time faz 20 gols e toma
10,
tá
bom.
Pelo menos você tem confiança de que na hora que o time estiver perdendo,
a bola vai entrar. Ele
tem força, não sei se a bola vai entrar, mas pelo menos, por exemplo... Vai que o Corinthians, no próximo jogo, o próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Goianiense, que é uma mão com açúcar, né? Mas vamos supor Não. Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato.
E?
Então, um jogo que o Corinthians tem obrigação de ganhar. Como líder, né? Você pega o lanterna, você tem obrigação de ganhar. Mesmo o jogo sendo na casa dos caras.
Né? Medo... Medo.
Não, vai ganhar, tem que ganhar. Agora, vamos supor que o Corinthians contra o Atlético vai ser difícil, mas pega o próximo jogo. Eu vou buscar aqui.
Ai que medo.
Não. Pega um jogo do Corinthians contra, sei lá, o Inter. Por exemplo. Um jogo que já é mais complicado. Vamos dizer que o Corinthians começa perdendo o jogo. Como que o torcedor vai conseguir acreditar num time que pouco faz gol? Como vai acreditar que esse time vai conseguir fazer os gols pra virar? Né?
Vitão, se fosse o São Paulo, ou o Santos, ou o Palmeiras, aceitaria esse comentário. Como é o Corinthians, é a fiel, cara. Eu acho que sempre...
Não, a fiel vai estar junto com o time. Isso eu não tenho nenhuma menor dúvida. A fiel vai com o time.
Não, mas eu acredito.
O problema... Não, a Fiel até acredita. Não, a Fiel acredita. Mas o problema que eu estou dizendo é... Que o Corinthians tem que passar mais... mais confiança, talvez até para si mesmo. Porque, por exemplo, na próxima rodada... Na próxima não, desculpa. Na rodada depois do clássico Santos-São Paulo... vai ser outro clássico, Palmeiras e Corinthians. O mano do Palmeiras, mas enfim. Vai ser no Pacaembu e tal. Nesse jogo com o Palmeiras, o ataque vai ter que funcionar, bicho.
Vai,
por exemplo.
Vai.
Entendeu? E não tá funcionando até agora.
Mas a defesa tá bem, Vitão.
Não, a defesa tá bem, a defesa garante.
Então.
A defesa do Corinthians é, se não, não sei se é a melhor, mas é uma das melhores do campeonato.
Mas é uma coisa que conta muito. Porque o ataque tem segurança na defesa. Se não faz...
O Corinthians, por exemplo, é o melhor saldo do campeonato por conta da defesa.
Sim, lógico.
Entendeu?
Mas então, acho que aí entra também o fator... Acabamos de chegar. Acabamos de começar, estamos indo, já é melhor.
Eu não sei não, André. Sabe por quê? Porque eu acho que o que falta pro Corinthians... E aí eu digo... Eu vi o jogo com o Atlético, não vi o jogo contra o Ceará. Quer dizer, vi o jogo com o Ceará em melhores momentos. Mas, no jogo contra o Atlético, o Corinthians criou N jogadas e a impressão que dava, claramente, é que faltava um jogador para empurrar a bola para dentro. Não tem esse jogador no Corinthians.
Ronaldo.
Poderia ser o Ronaldo.
Ronaldo.
Então, quem joga com a camisa 9 lá pra pôr a bola pra dentro é o Yarley. Só que o Yarley não é centroavante.
É, tem isso também.
E o reserva do Yarley é o Souza. Então é melhor ter o Yarley, inclusive.
Ué. Ué. E o Dentinho, cadê?
Não, o Dentinho é um baita jogador, mas ele não é centroavante. Ele cria a jogada, ele serve os companheiros, ele faz gol de vez em quando.
Tá fazendo mas bastante. Você não pode,
tá fazendo bastante, mas você não pode ter no Dentinho a responsabilidade dos gols do time, porque ele não é o cara que vai fazer 10 gols, 20 gols pro campeonato. Quem faz isso é o Ronaldo.
Entendeu? Cadê o Ronaldo?
Cadê o Ronaldo? Essa é a pergunta. Se o Ronaldo voltar mais ou menos da forma que ele mostrou no primeiro semestre de 2009, quando ele fez não muitos gols, mas fez gols decisivos pro Corinthians ganhar os jogos, o Corinthians é um seríssimo candidato a ser campeão brasileiro, e aí eu acho que vai ser difícil parar o Corinthians. Porque a defesa está bem armada e o ataque cria jogadas, né?
Concordo.
Tendo o cara para dentro, o time é legal.
Concordo. Né?
E estamos esperando esse cara aparecer. Se esse cara tivesse aparecido no Ceará, por exemplo, o Corinthians não teria empatado lá no Castelão, não. Teria ganho do Ceará. Faltou o cara vai pra dentro também. E se tivesse o cara hoje contra o Atlético Mineiro, o Corinthians teria goleado o Atlético. Não teria ganhado de 1-0 sofrido, como foi, né? Fazendo gol aos 35 do segundo tempo. Né? O Corinthians teria ganho, até porque o Atlético, do Atlético Mineiro, ele tá brigando pra não cair. O Atlético Mineiro hoje é o primeiro dos que não tá caindo.
Né? De novo, Vitão, é muito cedo pra falar isso. Muito cedo.
Não. É muito cedo pra falar o quê? Do Atlético Mineiro caindo?
É.
Não, pode até ser. Pode até ser muito
não
cedo
tá
pra falar
bem,
isso.
Tal. Não tá bem, não. Então.
Não, mas eu só tô dizendo isso pra mostrar o nível em que tá o Atlético Mineiro hoje. O Atlético Mineiro hoje é um time que tá num nível abaixo do Corinthians.
Concordo. Não,
pode ser.
Dúvida.
Quando eu digo que tá entre os que não tá caindo, é pra dizer que ele tá num nível, em comparação com o Corinthians, muito menor. O Corinthians hoje, né, tem um time pra ganhar do Atlético de muito mais. Talvez o Atlético melhore e depois seja pau a pau com o Corinthians. Isso a gente só vai ver daqui a alguns meses. Mas hoje o nível do Corinthians era pra chapuletar o Atlético Mineiro. E ganhou só de 1-0 jogando em casa. Enfim, o próximo jogo do Corinthians, já falei que é contra o Atlético Goianiense, né? Depois pega o Guarani em casa e depois o clássico contra o Palmeiras. Palmeiras este, o Andreazzi, que depois de ganhar o clássico foi na ressacada
e tomou uma empacada.
E tomou uma ressacada. Foi ressacado. Aliás, o Avaí é o pior time para retornos nesse campeonato até agora. Porque o São Paulo voltou da Copa, retornou da Copa e tomou uma grande surpresa, que o Avaí ganhou no Morumbi. E o Palmeiras, poupou o Filipão no clássico para deixar ele estrear num jogo mais ganhável, né, voltando ao ganhável.
De novo, entre Israel.
Eu tenho que fazer propaganda no meu novo dicionário.
Tá certo.
Ele poupou o Filipão pra jogar, pra que ele reestreasse num jogo mais acessível, só que o Palmeiras foi lá em Florianópolis e voltou goleado pelo Avaí, 4-2.
É, goleado mesmo. Goleado mesmo,
foi 4-2.
Vitória convincente do atual pré-campeão brasileiro.
O Avaí, eu não... Acho que junto com o Internacional, vou ver todos os resultados aqui, mas acho que o Avaí e o Inter são os únicos que ganharam os dois jogos nesse retorno de campeonato brasileiro.
É, o único eu não sei não, mas os que ganharam os dois consecutivos ganharam.
É, o Flamengo ganhou também. Apesar que o Flamengo ganhou os dois de 1-0, né? Mas ganhou.
É.
O Flamengo ganhou dois contra o Botafogo e contra o Atlético Goianiense. Mas enfim, o Avaí está aqui brigando já para ficar entre os quatro hoje, né? Está mostrando um nível, porque você não ganhou de qualquer um, você ganhou do São Paulo no Morumbi e ganhou do Palmeiras, né?
E mesmo que seja na retacada, ganhou do Palmeiras.
Bom, e ganhou bem ganhado.
E ganhou 4-2.
Impondo a sua superioridade.
Não foi
aqui
sorte.
Eu vi que o Cruzeiro também ganhou os dois jogos.
Coca-Cola? Vai Coca-Cola? Ih, não pode fazer propaganda. Mas vai na Coca-Cola.
Ah, tudo tem problema. Depois, se a Pepsi pagar mais, a gente troca. Enfim.
Mas aí você bebe, né?
Lógico. Tem que beber. Estão pagando. Enfim. O Avaí tá muito bem, né? Porque tá indo lá pras cabeças. E o Palmeiras, que tinha ganho uma injeção de ânimo no clássico, agora ganha uma injeção de dúvidas. Né? Porque perdeu aí pro. O Filipão já tá coçando o bigode já.
Ah, já. Mostrando a que veio, né?
Mostrando a que veio.
Mostrando a que veio.
Ele tá vendo que o time dele vai dar muito trabalho.
Tá aqui pedindo reforço já. No Yahoo já tá pedindo reforços.
É, precisa, porque eu... Depois que o Diogo Souza foi embora, o Cleiton Xavier seria a referência do meio campo desse time. E eu já li que o Cleiton Xavier também tá aí. Tá para ser vendido. Não sei se já vendeu ou se de repente ele faz. O Filipão faz um apelo aí para manterem o cara. Mas o. Se o Cleiton Xavier vai embora, o meio-campo do Palmeiras fica quase pelado. Né?
Já tá bem ruim, né? Vai embora logo.
Pois é. Enquanto isso, o Valdívia, né? Até agora não acertou. Aqui no Chile, todo dia se fala do Valdívia indo pro Palmeiras de volta. Não, que o Valdívia vai, tá quase tudo certo e não sei o quê.
Tão doido,
só que, então, só que faz duas semanas que eu tô ouvindo isso e eu não sei porque até agora o cara não foi.
Oh, entendeu? Felipão, primeira vez que eu ouvi do Felipão no Palmeiras, que uns dois meses. Não, no começo da Copa.
E começou... ele já falava do Valdívia.
E provavelmente.
Pois é, então. E o Valdívia até agora não voltou. A Copa já acabou. O Valdívia tá livre e desimpedido faz umas três semanas já. Entendeu?
Tá na folga aí, João.
Pois é. E como é que não acertaram com o cara? Eu já vi entrevista do cara dizendo que ele não quer voltar pro Emirados Árabes nem morto, que a mulher dele não aguenta o bagulho lá. Entendeu? Que ele precisa de visibilidade. E falando que se ele voltar pro Brasil, ele só volta pro Palmeiras, porque ele gosta do clube, a torcida gosta dele. Que é, ou ele vai pro Palmeiras, ou ele vai pra Europa.
Tá
não
fácil,
tem conversa.
Sim, né?
Pois é, ele falou que se não é pro Palmeiras, ele não volta pro Brasil. Né?
Não,
então, só que essa conversa tá indo, e até agora ninguém assinou nada. Né? O cara tá aqui no Chile ainda. Né? É, tá difícil a coisa, né? Daqui a pouco a gente vai começar a duvidar desse esquema aí. Porque
também
como
imagino.
É que, porque como é que um cara que quer tanto ir pro clube e o clube quer tanto que o cara vá,
pois não se
passa
acerta.
Duas semanas e ninguém se acerta. Né?
É o salário, deve ser o problema do seu salário.
Ah, aí tem coisa, viu? Porque, tudo bem, pode ser o salário... A última manchete que eu vi sobre isso dizia que o salário que o Palmeiras tinha oferecido pro Valdívia, segundo a imprensa chilena, era pro Valdívia ser o terceiro jogador mais bem pago do Brasil.
Que ruim o salário, então. Tá mal o salário.
Tem horrível, que... né?
Não dá
ia
pra ter,
perder. Tá? Ia perder somente pro Robinho e pro Ronaldo.
Nossa.
Sai vendo, né?
Nossa.
Então... Então é porque é um salário, imagino eu, aceitável. O Valdívia está querendo ganhar mais que o, que o Ronaldo, que o Roberto, que o Robinho, eu acho meio top.
Já tá ganhando mais que o Roberto Carlos, né, cara? Tá bom, né?
Pois é, já tá ganhando mais que o Roberto Carlos, né?
Corda, né?
E aí eu acho difícil o Palmeiras conseguir um grupo de empresários, né, que é o que, por exemplo, o Corinthians e o Santos fazem para sustentar esses... essas mega estrelas, só que naquele caso são mega estrelas brasileiras, né? Que são ou foram titulares da seleção brasileira.
Exatamente.
O Valdívia é uma mega estrela estrangeira que nem titular da seleção chilena é, da seleção chilena, né?
Não é titular.
Valdívia não é titular, não. Ele é reserva.
Nossa!
É, aí você pergunta pro Bielsa por que, que ele não é titular.
Ah, bom, tá bom.
Ele... né? Mas que ele não é titular, ele não é. Tem os caras que jogam e ele fica no banco. No jogo contra o Brasil, mesmo, ele foi reserva. Ele entrou no segundo tempo.
Não ajudou muito também, não, mas...
não ajudou muito. Acho que ele jogou um jogo na Copa como titular, porque o dono da camisa 10 lá, o armador oficial do time, que é o Matias Fernandes, tinha tomado a segunda amarela. Então aí ele entrou pra jogar, o Valdir. Mas foi um jogo que ele jogou como titular só. Os outros todos, ele entrou em todos os jogos do Valdívia, sempre no segundo tempo. Então, né, já tem a... mas enfim, vamos ver o que o Palmeiras vai fazer aí. O próximo jogo do Palmeiras, é, só para completar a informação, é contra o Botafogo no Pacaembu. E assim, Andreazzi, nós encerramos a Rádio Bolão de hoje, né? Lembrando que a próxima rodada vai ser no meio de semana. O jogo mais bacana dessa rodada, imagino eu, vai ser o jogo do Corinthians com o Atlético Goianiense. Além do Santos, o Atlético Paranaense, né? Corinthians brigando pela liderança. E na quinta-feira vai ter um jogo muito bacana para corintianos e principalmente porque o Fluminense, que é o vice-líder do Corinthians, né, que está ali mais próximo tentando roubar a primeira posição, joga em casa, mas contra o Cruzeiro, que é um daqueles times que ganharam dois jogos. Joga... jogo difícil.
Difícil.
Complicado.
Complicadinho mesmo.
Complicadinho. O jogo do Corinthians é muito mais acessível. Apesar de ser fora de casa, contra o Atlético Goianiense, o Corinthians tem que ganhar. Né? É o tipo de jogo que não se perde.
Não se pode perder.
Não se pode perder. É, perdível ele é, mas não deveria perder.
Não, tudo que é ganhável, né? Tudo que é ganhável é perdível, né?
Pois é. Mas o certo é que se o Corinthians quer ser campeão, e obviamente quer, porque é obrigação de clubes como o Corinthians, tem que ganhar do Atlético Goianiense.
Tem, né? Que
porque senão o Lindenberg vai fazer uma festa.
Meu Deus do céu, eu quero estar aqui pra ver.
Aquele é o torcedor símbolo do Atlético Goianiense.
E uma coisa aqui, crianças que estejam aprendendo português, por favor, ignorem essas palavras novas.
Por quê? Eu ensino essas pro meu filho.
Não fala isso, então.
Enfim, com esta pequena revolução vocabulária, nós terminamos a Rádio Bolão de hoje, agradecendo a participação do Andreazzi desde Ciudad de México.
Por enquanto.
Arriba, arriba! México, cabrão!
A próxima é Estouro Brasil, cabrão!
Ok, nós voltaremos na próxima semana com mais uma Rádio Bolão e com a repercussão de mais um clássico do Brasileirão. Aquele abraço, André.
Aquele abraço. Tchau, tchau.